Galera, tudo bem? Mais um episódio aqui do Papo de Expansão. Nós vamos falar com pessoas que não só vão te ajudar a expandir seus negócios, mas a sua mente e seu coração. E hoje, tô com uma convidada aqui muito especial. É uma convidada que eu já conhecia há um bom tempo, mas recentemente a gente acabou numa mentoria de negócios conectando novamente. Cici Navarro ou Doutora Xerri.
Oh, que honra! Muito obrigada, muito obrigada. Espero contribuir muito. Tô aqui por vocês.
Seja muito bem-vinda, viu?
Obrigada.
Olha, a Cici Navarro, ela é casada com um excelente médico, ela é empresária, ela é uma pessoa viajante, né?
Sim.
Eu vejo que você está sempre viajando.
Sim.
Eu acho que você é uma pessoa de altíssima produtividade.
Ah,
vi recente o seu... algum podcast que você participou, foi muito legal o que você falou.
Que demais.
Mas hoje nós estamos aqui com pessoas que querem crescer.
Uhum.
Pessoas que... ouvem a sua história, se inspiram e falam assim, uau, se ela fez 60 milhões com 2 mil reais, eu também consigo.
Sim.
E eu quero que você hoje energize quem está assistindo com tudo isso.
Vamos que vamos. Pode mandar a primeira pergunta que eu tô pronta.
Primeiro eu queria que você falasse, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu tenho uma curiosidade. Se eu te falar uma palavra, você me responde, né?
Tá.
Forbes Under 30, me fala um pouco.
Nossa, quando eu saí, a Xerri tava em plena expansão, assim, plena. E aí, lógico que a gente sabe que existe a possibilidade de a gente estar lá, porque a gente manda a nossa história, né? Mas existe um momento que você não sabe se você vai entrar ou não vai. E aí tem o dia que sai, né? E eu ficava lá, meu Deus, atualizando. Aí quando eu vi, tava lá. E eu tava, assim, em Maringá com a família do meu marido,
você,
né, que é de
fez um
lá.
Cadastro?
Na verdade, a assessoria de imprensa enviou a minha história pra Forbes. E aí, quem sai, quem não sai, quem define são eles, né? Diante, enfim, do que eles acham que é critério. E aí, eu lá em Maringá, na hora que eu olhei, tava no hotel, eu pulava na cama, pulava. O Guilherme não tava entendendo nada. Eu falei, saí da Forbes Under 30! Eu tinha 27, eu acho, 27 anos. Aí, eu falei, calma, preciso raciocinar, porque isso é uma responsabilidade. Por quê? Porque eu saí lá representando todo mundo que faz isso acontecer. Representando a minha irmã, que é minha sócia, toda a minha família que trabalha nesse negócio e todos os colaboradores que fazem aquilo acontecer, aquele resultado, né, ser palpável. Falei, tá, como que eu vou ter essa responsabilidade toda agora, né? Saí correndo. Pus meu fone no ouvido, preciso pensar, fui correr na rua.
Muito bom.
E aí voltei mais calma, falei, não, vou fazer um post sobre isso, a Xerri merece, nós não estamos recebendo algo que a gente merece, né, senão a gente não estaria lá. E estar representando todo mundo também é muito lindo, então eu vou representar da melhor forma que eu puder. E aí eu fiz o post, agradeci todo mundo e tal, e bola pra frente, né? Dali, então, eu posso trazer mais resultado ainda pra essa empresa e todo mundo também. E foi um marco, mas eu acho que impulsiona, né? Eu acho que ele traz energia, traz reconhecimento, né? E é gostoso, mas também não pode subir na cabeça, né? Uma
Uau.
Hora a gente tá lá, outra hora a gente pode não tá.
É
então,
verdade.
A gente tem que continuar trabalhando pra continuar construindo, né?
Muito legal, muito legal. Mas me falaram que você gosta de café, né?
Amo!
Ô, produção! Me traz um café aqui que eu vou acompanhar com a moça. Eu peguei um café num lugar muito especial, uma cafeteria que eu...
Ah, você jura?
Não, excelente. Me falaram que é bom o café de lá. Eu queria testar aqui. Vamos ver aqui, ó.
Que delícia! Nossa, a xícara cor-de-rosa tem uma coroa. Acho que é de um lugar muito legal,
nossa,
muito bom.
Nossa, que legal. Saúde pra você.
Saúde. Amei, amei. Que surpresa boa, a gente não sabia, não.
Tá bom. Tá mais fraco, porque eu gosto de um café mais forte, mas tá bom.
Bom demais, muito demais.
E você sabe que os teus colaboradores amam você, né?
Ai, que bom.
Quando eu fui, falei assim, olha, eu quero fazer uma surpresa pra ela. Eu falei, vou comprar um jaleco. Falei, vou comprar um jaleco e vou fazer aqui o papo de expansão de jaleco.
Uhum.
Mas aí eu fiquei pensando, aí eu falei, cara, mas não, tem uma coisa que nos une, que é o café. Eu amo café.
Eu sou alucinada em café.
Eu ainda, escuta isso aqui é uma profecia, eu ainda não sou patrocinado pelo Super Coffee igual ela é. Mas em breve serei. Em breve serei.
Gente, Super Coffee é minha vida, todo dia de manhã eu tomo, não tem como ficar sem.
E aí eu falei, cara, eu vou comprar uma xícara, vou fazer uma surpresa pra ela. E aí tinha um cafezinho na sua loja ali, né? Aí eu falei pra Natália, falei, Natália, pega essas duas águas escondidas aqui. Ela falou, aí, não, escondida vai ficar muito feio, né? Aí eu peguei duas garrafinhas de água, coloquei no meio da... Ah, vim comprar essas xícaras aqui. Eu gosto muito dessa marca. Aí a pessoa começou a olhar, mas, nossa, ele pegou as águas também, né? Aí eu falei assim, não, essa água é que eu vou fazer um podcast com a Cici Navarro. Ele, ai, nossa, chefe! Ai, eu gosto... Qual é teu Instagram? Quando vai sair, né? Aí eu
que
falei,
demais,
não conta
demais.
Pra ela.
Vamos saber, vamos saber. E gosto de gente interessada.
É, muito bom. E aí a gente foi lá, visitei sua loja. Você sabe que eu sou do varejo, né? Então, aproveitei para ver os produtos, perguntei preço, vi qualidade, coloquei a mão, vi as inovações, vi muitas coisas ali fantásticas, mas não, a tua marca ali registrada estava ali, o cafezinho.
Ah, com certeza. Tá em todas as lojas. Desde a loja 1, existia o cafezinho com bolo. Disso surgiu o Café Xerri, mas depois a gente conta essa história.
Legal, bacana. Vamos lá. Primeiro, eu quero que você conte a história, e vou reforçar aqui, você conheceu um pouco da minha história. Você sabe que eu venho de uma família simples, tudo que eu fiz foi, de vez em quando eu acho que tem muita sorte, porque as pessoas falavam, Dema, você faz tal coisa? Eu nunca falei não pra nada, eu falava, faço. Na hora que você vai ver, era uma rede com 120 lojas. Na hora que você ia ver, era o site de maior venda de comércio eletrônico. Na hora que você ia ver, era o maior líder de vendas de tablet na América Latina. Na hora que você ia ver, era 5 mil pessoas contratadas em 300 pontos de venda, gerando alguns montantes e montantes de dinheiro. Não só por causa do dinheiro, mas pelo impacto que você faz na vida das pessoas.
Meu,
né?
Deus, imagina você ser responsável por 5 mil contratações.
E aí, de repente, você começa a falar assim, cara, isso é um negócio de muito impacto.
É muito.
Né? E aí eu olho você, quando eu li a sua história e acompanhei você, eu falei assim, você tem um impacto muito grande na sociedade, porque uma coisa são o impacto das pessoas que estão com você, outra coisa são os impactos dos fornecedores. Os fornecedores são casados, têm filhos.
Sim.
Os funcionários são casados, têm filhos. Tô exagerando aqui. E aí você faz o impacto nas pessoas que compram o seu produto.
Sim.
Que muitas vezes é um casal de médicos, um casal de dentistas. E aí você começa a entrar no mínimo desse detalhe, você começa a perceber que você tem um impacto muito grande com a sua marca.
Sim.
Que a pessoa, a primeira coisa que ela faz na rotina dela, pensa bem. Vou te dar essa, pode ser até uma meta. Você que é médico tem que acordar tomando o café da Xerri, né? Então o cara vai, toma o café da Xerri, faz lá os 10 agradecimentos, né? Cria o ritual. Você já fez meta do CIS?
Nunca fiz, nunca lancei curso, nada. Assim, hoje minha vida é toda focada em fazer a Xerri crescer.
Mas ele,
um dia
ensina,
eu vou fazer.
Ele ensina esse negócio assim, agradece 10 vezes, vai pra cima, e aí toma um cafezinho. Mas a primeira coisa que ela faz depois de tomar banho, se trocar, é ir abrir o armário e escolher o jaleco do dia.
Sim.
Uns já vão com o jaleco vestido, outros colocam na bolsa.
Sim.
Ou dobram assim, né? E eu sou casado com uma médica, eu sei o ritual dela.
Sim.
Você imagina, você tá num ritual de... Não sei quantos produtos você já vendeu. A gente já é uma das perguntas aqui.
Certo.
Mas antes disso, eu queria saber como que você saiu de R$2.000 sem pegar dinheiro emprestado e foi para uma empresa de 60 milhões de faturamentos.
Vamos lá. Bom, eu sou dentista de formação, para quem não sabe, né? Então, tudo surgiu disso. Mas eu falo que sou uma empreendedora por decisão. Então, eu decidi empreender. Quando a ideia veio, no mesmo dia, a decisão estava tomada. Né? Então, logo no primeiro ano ali de formação, eu queria me diferenciar. E foi nesse momento que, nessa busca por diferenciação, você busca sempre de dentro para fora, né? Quando você quer, de fato, fazer algo que seja sustentável. Então, eu não quero só parecer boa, eu quero ser muito boa para me diferenciar. E aí, eu comecei a buscar o conhecimento. Então, duas pós ao mesmo tempo e busca. O que, que eu vou levar de diferente para o meu atendimento? Aí, busca um atendimento mais especial para os... Né, na época, eram os meus mini pacientes, porque eu era odontopediatra. E aí, tá bom, eu estou buscando tudo isso. Essa busca interna tá transbordando, mas ela não tá transparecendo, né? Então, eu precisava de alguma coisa para traduzir isso. Minha identidade, minha expressão. Eu gosto muito de moda. Sempre fui muito vaidosa. Sempre, sempre, sempre. Costurava minhas próprias roupas, às vezes, quando eu era criança. As roupas da boneca e tal. Sempre tive esse talento. Mas ele tava guardadinho porque, na época, eu tava com foco total na odontologia. Ah, tá bom. Tava no meio de uma aula de pós. Vamos procurar, então, isso aqui, né? Pra eu me diferenciar através da minha expressão. Jalecos fashion, jaleco de moda, jaleco lindo, jaleco... Nada, não tinha jaleco de nada. Tinha só aquela coisa muito tradicional, quadrada, onde não investia em um bom tecido, nada. Tá, não é isso que eu quero, né? Então, se não é isso que eu quero, eu vou buscar o que eu quero. E aí eu tive a ideia então de fazer a empresa. Nesse mesmo dia eu já tinha nome, nesse mesmo dia eu já tinha que a coroa seria logo. Nesse mesmo dia minha mãe já sabia, já estava buscando os tecidos para me ajudar. E nessa mesma semana minha irmã já entrou na sociedade comigo. Então em uma semana a gente estava dando a entrada no CNPJ, estava
Uau!
começando já a empresa. É assim,
Que
tudo assim,
legal!
pá, pá, pá. Tá decidido, é isso. Então vamos viver isso, né? E eu nunca quis isso como uma renda extra. Acho que isso é importante pra gente entender o como as pessoas crescem. Porque se elas não dão foco naquilo, aquilo fica só como um segundo plano, um plano B, nunca vai ser o seu plano A, entendeu? Então, aquilo pra mim era, eu olhava, eu quero que seja uma marca. Como eu posso começar hoje? Muito pequeno. Então, no meu ciclo social, na onde eu estou, no meu ambiente, eu posso começar. E aí, eu comecei a vendendo ali, né? Tipo, eu trabalhava em cinco, seis clínicas diferentes na época e vendia para as colegas. Vendia, 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 mas tudo sempre posicionando como marca. Então, como a gente fazia, posicionamento no digital. Então, eu vendia ali na mão, minha mãe fazia tudo acontecer lá no interior de São Paulo, onde a sede é até hoje, em São João da Boa Vista, mas na casa dela. Mas como a gente se mostrava no digital era muito importante. A gente já mostrava uma conexão, uma marca, né, começando, toda a evolução a gente já mostrava e sempre muito preocupado nos mínimos detalhes. Então a gente apostava tudo muito fofo, com uma linguagem muito especial e as pessoas foram começando a ter acesso, né? Porque o digital te dá essa possibilidade de parecer ali para pessoas que não estão ali no seu ambiente físico. E aí a gente começou de repente a vender para Manaus. Via Instagram, para o Sul, via Instagram, para Brasília, via Instagram. Eita! Esse terreno é fértil, né? A gente começou a entender que aqui, dali, se a gente colocasse mais energia, mais dedicação, aquilo ia começar realmente a trazer frutos. E aí a gente foi aos poucos, cada uma parando os seus empregos, né? Começou pela minha irmã. Então ela deixou ali o emprego dela para se dedicar totalmente à doutora Cherry. Eu, como tinha essa possibilidade de ser autônoma, eu fui parando alguns dias, né, até parar totalmente. E a minha mãe 100% dedicada desde sempre. E aí, mais para frente, meu cunhado veio, ele era gerente de marketing de um banco em São Paulo, aí ele veio para ser CEO da empresa. Então, a família foi aos poucos entrando totalmente nesse negócio, entendendo, né, sobre tudo que aquilo precisava, toda a dedicação que precisava, sempre passo por passo, mas eu acho que o que foi levando a gente pro próximo nível era sempre ter a certeza que a gente queria que isso fosse grande. A gente não queria que fosse a nossa rendinha extra, nosso planinho B. Não, sempre foi um
Muito
grande
legal.
sonho, sabe?
Muito legal. Nossa, que história legal. Você estava falando aqui, eu estava viajando. É. E aí eu fui, voltei, eu consegui visualizar a mesa da sua mãe.
Sim.
Consegui visualizar ali aquela bagunça, fio, cuidado com a agulha. Alguma coisa do tipo
Loucura,
assim.
loucura, loucura. Tudo era na mesa. A gente tem um vídeo muito legal que hoje a nossa sede tem mais de 3 mil metros quadrados. Estamos mudando para uma de 5 mil metros agora. Mas tudo era na mesa de jantar da minha mãe. Então a minha mãe foi a primeira colaboradora e hoje é uma grande liderança da empresa. E depois a segunda contratação tinha que ser dentro da casa dela. Então foi uma tia, madrinha minha, muito especial, que também foi lá para nos ajudar a tirar nota, nos ajudar a fazer os pacotes, enviar. Enfim, tudo tinha que ser ali, naquele ambiente, porque a gente não tinha dinheiro para, enfim, bancar escritório, nem fazer mais contratações. Então, foi realmente a família acreditando nesse sonho e falando: não, vai dar certo.
Quanto tempo da mesa da casa da sua mãe até esse escritório de 5 mil metros?
Eu acredito que, de 5 mil metros, acho que coisa de 6 anos. 6
6
anos,
anos. É muito rápido.
é rápido. E foi, não foi direto, tá? Foi da mesa, aí foi para um escritorinho, chamaram a gente de louca. Custava R$ 500 o aluguel. E aí era um escritorinho do tamanho dessa sala do podcast. A gente alugou porque a gente sempre colocou na cabeça que a gente tem que estar onde os nossos sonhos cabem. E não cabia mais a gente, né, estar ali. Eu chegava o fornecedor e o cachorro da minha mãe e em cima do fornecedor e aquela loucura de casa, né, de família rodando ali enquanto a empresa rodava, não dava mais, né, pra estar naquele ambiente. Ligavam na empresa, doutora Cherry, e atendia assim: a casa do Sérgio Navarro. Ah, não, mas eu queria falar com a doutora Cherry. É, também, né, era assim. Então, não dava mais pra gente continuar naquele ambiente, por mais gostoso que fosse, né. E aí a gente foi para o primeiro escritório, muito pequeno, onde a gente fez duas contratações. A gente achava assim que ali ia ter espaço para crescer, meu Deus, né? E aí, coisa de 3, 4 meses depois, já não deu mais. E aí, essa terceira mudança, aí sim chamaram a gente de louca, porque era para um espaço bem maior. E a gente ainda estava com os dois funcionários, três funcionários, e um espaço assim que dava até eco, né? Só que hoje é o espaço, sei lá, desse ambiente todo aqui.
Muito legal.
E aí, coisas de 2, 3 meses também tomamos o espaço inteiro, o corredor inteiro do prédio, não deu. Aí a gente foi para outro escritório, a gente pegou um prédio aí com 2, 3 andares, meu, não deu. Pegamos o anexo do lado, não deu. Aí a gente foi para onde a gente está agora, que lá em São João era uma grande casa de show, então é bem espaçoso, um barracão gigante. E a gente tomou, na hora que a gente alugou aquilo, a gente falava, meu Deus do
E
céu.
tem que montar, né?
E tem que montar, e vai sobrar espaço, vai dar para fazer um monte de coisa. Bom, já está aí, no...
Muito bom.
já está tudo tomado.
Você sabe que quando a gente fala de papo de expansão, quando a gente fala de expansão de negócios, tem um livro que eu quero recomendar que se chama Blitz Scaling. É o fundador do LinkedIn. Então, como que os negócios vão crescendo, né? Então, muitos negócios crescem. De uma forma que você não retrocede. Eu adorei tua frase. Tem que estar aonde os nossos sonhos cabem. Né? Anota aí. Tem que estar aonde nossos sonhos cabem. A fé é muito importante, porque você dá um passo além de você materializar. Você vai construindo a ponte conforme você vai dando o passo.
Exato,
Né?
exatamente.
Gostei também do que você falou sobre o plano B. No plan B. Né? O plano B é um problema.
Ele é.
Mas eu tenho um ponto, porque eu fiz o inverso. Né? Executivo de empresa. Né? E aí você fala, meu, o João fez o inverso. Executivo de empresa, e tipo assim, você imagina você largar um cargo de vice-presidente do McDonald's para você
Nossa
virar
Senhora.
professor, palestrante, mentor e tudo mais, é um passo muito significativo com família. E era um negócio que ele amava fazer. Cara, você imagina, o cara que criou a palavra Mac, Mequi. Então, é você deixar tipo um tesouro ali para ir para outro. Então eu falo que as pessoas que estão assistindo, se elas são empreendedoras, elas precisam ter um plano A apenas. Se as pessoas que estão assistindo são intraempreendedoras, tem que ter um plano A, que é o que ganha, mas tem que colocar o segundo pé no plano B. Até construir a ponte. A ponte nunca vai estar perfeita. É só não cair da ponte. Que tem
Exato.
gente que se joga sem paraquedas. Aí ele fala, uau, vou me jogar sem paraquedas. Mas eu falei assim, mas você pediu demissão? Mas você tinha algum projeto? Você deu no Google e escreveu assim, jalecos bonitos? Então como você se joga? Né?
Isso é uma pergunta que sempre me fazem. Ah, mas você assim que teve a ideia, largou a odontologia? Jamais. Eu comecei com um pé lá, que nem você falou, um pé lá e um pé cá. Só que sempre sonhando que o pé cá fosse algo muito grande. Ele não era meu plano B, ele era meu plano A. Mas ele foi sendo construído com o caminho.
Ó.
Na hora que eu senti que isso era um terreno fértil, então como que eu senti isso? Poxa, eu lançava um negócio, todo mundo queria. Eu lançava um negócio, todo mundo queria. Eu lançava, vendia. Ah, eu ia não sei aonde representar a marca num congresso, vendia tudo. Esse terreno é fértil. Ok, mas se eu continuar com o pé aqui, eu não vou dar o potencial que eu posso dar para ele, porque minha energia tá dividida, né? Tudo que ganha atenção ganha poder. Então, que tenho que ter uma hora que eu tenho que decidir dar toda a minha energia para um dia eu colher lá naquele terreno que é fértil, porque eu já vi que ele é. Então, tem esse tempo de transição, né? Não é na louca, ah, tive a ideia, vou sair, vou, não sei nem por onde começar e já vou largar tudo. Poxa, nisso você pode se, né, se estrepar.
Mas assim, nem todos são empresários. Existe uma característica, eu estudo muito isso. Então, nem todo mundo tem a característica de ser um empresário, um empreendedor. Tem pessoas que não querem ser generalistas, que são especializadas, não tem problema nenhum. Mas tem muito a ver com propósito também, com experiência de vida. Mas tem uma coisa muito legal que você fez. Esse livro chamado Blitz Scaling é basicamente uma coisa que eu ensino também. Quando você começa a fazer um bolo. Aí você faz um bolo, eu chamo você em casa e falo assim, Ceci, vem cá com seu esposo, a gente vai comer aqui em casa. Aí eu faço um bolinho. Aí você corta e fala assim, cara, que bolo é esse que você fez? Eu falo assim, meu, é uma segredo. Minha mãe que fazia, não vai açúcar, não vai farinha, é banana e aveia e só. Você fala, não, impossível. Eu falei, é possível. é que existem vários tipos de preparo. Tal. Aí você é a segunda vez, você fala, cara, tô indo pra sua casa, a gente vai tomar aquele café, você não quer preparar aquele bolo, não?
Uhum.
Aí você, de repente, você fala assim, Dema, vai ter um aniversário em casa?
Uhum.
Você vai fazer aquele bolo essa semana? Será que você não faz dois?
Uhum.
Eu te pago os ingredientes. Aí você fala, cara, o povo tá gostando do meu bolo. Então isso aqui se chama teste de produto âmbito família. Aí você vai pro próximo, que é a tribo. Aí você fala, vai ter uma festa de fim de ano na empresa e eu quero colocar o teu bolo como sobremesa.
Uhum.
Pô, Cici, eu não tenho condições. Não, pega a empregada, pega a cozinheira e vai fazer tudo ali e vai fazer acontecer. Aí eu chamo a cozinheira e falo, tá bom, já que vão me pagar, usa a cozinha de casa.
Uhum.
Aí faz ali, ao invés de 2, 3 bolinhos, faz 50.
Uhum.
Aí cai o primeiro dinheirinho no teu CPF. Pum! Aí você fala, nossa, já é tribo.
Uhum.
Os caras, pô, quer bolo? Não liga pra nenhum lugar. Pede pro Dema, que o Dema tem uma cozinheira, ele tem um processo, é um bolo que as pessoas nem prestam atenção na festa, prestam atenção no bolo.
Uhum.
Aí você vai pro próximo. Aí você começa a fazer bairro. Você fala assim, tá dando certo. Eu subi um Instagram, comecei a colocar foto do povo experimentando o bolo e eu acho que eu talvez tenha que ir pra uma cozinha.
Uhum.
E tem um restaurante que fechou aqui na pandemia, aqui na esquina de casa. Cheguei lá, quanto que é o aluguel? Tanto. Gente, tá muito pedido no Instagram. Vamos ter que vender esses bolos, né? Aí você começa a ir saiu de casa, foi pra tribo e agora é bairro.
Exato.
O terceiro estágio é o bairro, você começa a atender o bairro. Aí cresce. Aí você fala, cara, não dá mais pra fazer nessa cozinha. Vamos ir pra uma cozinha profissional, 500 metros quadrados, contratar gente, aumenta processo, cultura e tal. Aí você já vira cidade. Você começa a ser hit no iFood, começa a entregar, aí as marcas começam a olhar, quem que é esse Dema do bolo?
Uhum.
Não acredito que o cara sem ali tá conseguindo entrar em lugares que ninguém foi. Que ele coloca alguma coisa, é batizado esse bolo, é impossível, os caras são viciados no bolo. Aí você cresce de uma certa forma e entra onde você tá entrando agora, que é o nível país.
Uhum.
O nível país é escalar cultura.
Uhum.
Estar em mais de um lugar presencialmente e fisicamente.
Uhum.
É criar novas formas de faturamento, novas formas de impacto. É, por exemplo, o café, que a gente já vai entrar. É, criar novos produtos e serviços. É, excluir alguns clientes. Selecionar muito bem o seu foco. Já tem uma renda fixa que vem de um produto X, só que você vai colocar outros produtos e serviços que vão trazer a cauda longa. Começa a melhorar a excelência. Os problemas são outros,
sim,
né? Na escala, né? Então isso tudo que você fez, existe um nome. É, e eu não gosto da comparação. Você sabe que quem ensinou isso pra gente foi Jesus. Sabe por quê? Tem uma parábola na Bíblia que fala assim... Eu gosto muito de misturar negócios com Bíblia. Tem uma palavra que Jesus fala assim, se alguém te pedir para andar uma milha, anda duas com ele. Então ele fala assim, meu, vai vir a dificuldade. E você vai vir com gente junto. Sozinho você não faz nada. Vão te pedir para você andar uma milha. Anda duas.
Uhum.
É, e aí, quando a gente fala de Blitz Scaling, eles falam de uma comparação alemã. Que tipo, o Hitler ele só conseguiu avançar que ele criava os projetos dele e ele andava com um Blitz, chama Blitzkrieg.
Uhum.
Ele nunca retrocedia, era sempre pra frente, sempre
uhum.
pra frente, um
uhum.
pouquinho de cada vez.
Uhum.
Então ele andava até aqui, podia morrer todo mundo, mas ele não voltava,
uhum.
sabe? Tipo assim,
uhum.
né? E muitas vezes os negócios, é igual que no nosso ping-pong você falou, meu, SC Navarro é mundo, né?
Sim.
Eu vou fazer uma pergunta, e a gente já entra no café. No momento que você tá hoje de empresa, você tem que continuar, você tem vontade de crescer. Né?
Com certeza.
É.
Não dá pra interceder.
Você nunca pensou em fazer captação de recursos para trazer um investidor de fora, alguém que não é que vai mexer na tua empresa, alguém que vai falar, Cici, agora vamos crescer um pouquinho mais.
Sim.
Eu sei que você fez com a sua mãe, eu sei que você fez com o seu cunhado, não é perder a essência.
Uhum.
É aumentar a competitividade sem perder os valores para você crescer para uma fábrica maior, para atender a América Latina. Vamos trazer um investidor para entrar como... Fala, pô, Cici tá crescendo, ela tem marca, ela construiu algo que ninguém construiu. Vamos sair de país para outros países? Então, você nunca pensou...
Então, nos últimos 2 anos a gente cresceu muito, muito mesmo, assim, passou de nível de empresa, não só em faturamento, mas também em consciência, em ampliar a visão, em conhecimento, em trazer melhores ferramentas para entender melhor a jornada do cliente, enfim, para entender todo o potencial que essa empresa tem, mas na sustentabilidade de crescer, sem crescer desgovernadamente, né? Sem crescer e depois lá na frente colher frutos de crescer sem estrutura, né? A gente precisa sempre manter a estrutura boa para a gente conseguir dar os próximos passos. O ano passado foi um grande ano para isso, assim, a gente olhou muito para dentro, depois de um crescimento caótico, assim, caórdigo, né, que a gente fala, a gente precisa olhar e entender quais são os processos que a gente precisa melhorar, para onde a gente precisa ir, para onde está o potencial da empresa, e a gente entendeu, de fato, o potencial é enorme, é mundial, né, a gente foi para um congresso internacional recentemente... Não tinha nada. E o mais interessante é ver que o olhar, o brilho do olhar das pessoas que passam e veem o nosso produto é o mesmo. Não importa se é da Alemanha, se é do Egito, da Jordânia, da Arábia Saudita.
É o mesmo.
O mesmo. As pessoas olhavam e falavam assim, isso existe? Tipo, esse meu problema pode ser solucionado? Porque eu nunca tinha visto isso. E o mais interessante foi quando chegamos nesse congresso esse ano, é ver que algumas dessas pessoas já conheciam. Então, aonde a gente está chegando? Esse 1 milhão de seguidores no Instagram, tem gente que está mostrando para mais gente que não está nesse país só. Entendeu? E aí, quando a gente viu uma marca que estava começando lá, né, a ter essa ideia, cair essa ficha que a gente viu dentro desse congresso, mostrar para gente que já conhecia a gente, que aquilo era um referencial para ela e essa marca estava fora do país, eu falei... Caraca, o potencial disso é a Cherry criada com amor no mundo, no Brasil, feita para o mundo. Então, nós criamos nosso produto com o maior amor que a gente puder aqui, mas quanto isso pode espalhar esse propósito pelo mundo inteiro? Sendo que a gente tem área da saúde no mundo inteiro, essa dor no mundo inteiro, pessoas que querem se sentir bem no mundo inteiro e que cuidam de outras pessoas no mundo inteiro. Aí a gente começou a parar para pensar, tá, a gente não pode perder o timing disso. Né? Porque o próximo passo é muito grande.
É.
E a gente precisa se desenvolver muito para estar lá. Então, a gente tá nesse atual momento agora de muitas pessoas também abordando, enfim, a história, o case tá para todo quanto é lugar, né? Então, a gente tá tentando entender como dar esse grande passo, né? E sem perder essência, sem perder propósito, sem perder tudo aquilo que a gente já construiu até aqui. Mas a gente sabe que o que vai nos levar até o próximo nível não é o que nos
Se
trouxe até
trouxe você
aqui.
agora.
Não é.
Você sabe que o que eu posso dizer para você é o seguinte: muitos negócios na minha carreira foram muito despretensiosos. Eu lembro que quando eu fui criar. Eu gosto de falar do exemplo das lojas, né, Samsung? Eu lembro que o presidente da Samsung na época falou assim: Dema, vem cá, abre uma loja para mim, por favor. Uma. Eu falei: tá bom, uma loja. Na hora que eu fui menos perceber, eu tinha feito uma estruturação, uma modelagem de negócios para abrir. Mas o meu fator chave de sucesso, Cici, foi um plano estruturado de crescimento.
Exato.
Mesmo eu no meu pedestal de uma multinacional, a maior indústria de eletrônicos do mundo, eu desci, fui buscar consultoria. Falei, cara, eu tenho a opção A, que é a minha visão, a opção B, que é a visão dos top management. Opção C, o que as pessoas têm falado para mim. Opção D, o que o meu time tem falado. Mas eu gostaria de avaliar todas as opções. E gostaria de afiar o machado muito bem feito, porque o negócio vai acontecer. Então, para eu abrir a primeira, foi um modelo. Para eu abrir as outras, que vai impactar durante anos e décadas o nosso negócio, é outro modelo. Então, eu queria muito buscar consultoria. Tem uma frase que fala: na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então, eu fui buscar consultoria mesmo, eu mesmo entrei no detalhe, fui entrar, falar, cara, eu tenho essas ideias. E eu fui refutado, porque aquilo realmente, a minha mentalidade que tinha me trazido até ali, não poderia ser para crescer de novo. E o que me ajudou foi alguém estudando para mim de fora. Eu tive que ser muito vulnerável, que eu tive que abrir e falar assim: entra aqui dentro da minha geladeira, pode tirar aí os doces, bota aqui uma maçã. E isso foi, me ajudou demais. E aí eu afiei muito o machado. E olha que legal. Eu demorei 3 meses para abrir a primeira loja. Aí abriu a primeira loja e eu era muito cobrado. As pessoas falavam assim: tá acontecendo algo, a Rússia já abriu 300, o Brasil tá na primeira. Eu quase fui mandado embora, porque era uma competição entre os países. Aí eu abri, demorei mais 2 meses para abrir a segunda. Mas depois tinha dia que eu abria 3 lojas por dia, todas lucrativas, todas mantendo seus negócios, todas atendendo o consumidor, sem nenhuma fechada. Foi porque eu afiei muito o machado. E aí, sabe o que aconteceu em alguns outros lugares do mundo? O modelo de negócio foi se ajeitando. Eu não. Eu comecei certo do começo. Então, isso fez total diferença quando eu resolvi dar esse salto quântico. Então, se eu puder te dar uma dica, busque sabedoria em modelar o seu crescimento.
Muito bom.
Isso é uma coisa muito importante. E a questão do timing, você está com total razão. Não dá para perder o timing. O timing é algo que é importante, porque você está com a energia certa, no momento certo, né? Eu gosto de comparar com Fórmula 1, Cici. Muitas vezes, eu não perguntei a sua idade, não vou perguntar. Mas eu sei que você é uma pessoa jovem
Trintona, trintona.
e aí você olha a Fórmula 1, você vê muitos pilotos que eles perdem o time, né? Eles andam com pessoas melhores do que eles, mas aí eles não dão todo o gás que precisava dar naquele exato momento, e depois passa a temporada deles, eles
Já
acabam
era.
indo para outras categorias, né? Então eu acho que no mundo do empreendedorismo você tem que também estar alinhado com o timing, sabe?
Sim, timing é tudo. A gente tem que deixar o feeling falar também, por mais que a gente precise ter os pés no chão, olhar para dados, né? Isso é muito importante. Mas tem uma coisa que o empreendedor tem, é feeling.
Boa. Boa.
E esse feeling, ele fala mais alto na hora de você decidir o timing das coisas, sabe?
Concordo.
E só o empreendedor, só da onde saiu aquele sonho que transbordou, vai ter isso. Não vai ter ninguém que é de fora que vai te falar isso, né?
O café foi um feeling?
100%. Um feeling com dados,
Uau.
né? Então, como foi o café? Quando a gente abriu a primeira loja, foi 4 anos depois da criação da marca, tá? Então, esses 4 anos foi de, assim, expansão em digital, expansão em Instagram e congressos. A gente participava de todos os congressos possíveis e imaginários da área da saúde. Como que a gente ia? Eu, minha mãe, minha irmã montava o stand, levava o produto, vendia.
Mala.
Mala ou caixas enviadas via correio, né? E aí, o que que a gente começou a perceber? A gente virou um sucesso nos congressos. As pessoas esperavam o
Eu
tempo inteiro
ouvi isso há
para a
anos.
gente chegar no congresso. E era fila. Era assim, a gente fala que a gente jogava e arremessava jaleco de dentro do estoque. Não é mentira. As pessoas acham que eu estou exagerando. Era as mulheradas assim, apaixonadas, iam em cima do estoque. Não, esse é meu. Não, não vai faltar para mim. Pelo amor de Deus, reserva isso para mim. Então era o cliente contando ali o que ele queria. Ele queria a gente no físico, ele contando. É só você saber escutar, entendeu? E a gente, enfim, chegava com as malas, voltava com elas vazias. Chegava com a mala, voltava com ela vazia. Por mais que a gente já vendesse no digital desde o dia 1. Só que a gente não tinha estoque, a gente vendia sob demanda. Então elas pediam, a gente fabricava, a gente tinha um tempo de fabricação, a gente entregava. Então esse tempo de demora elas queriam pegar na hora.
Na hora.
Aí chegou um determinado momento, eu já estava em São Paulo. A minha irmã tinha mudado para São João para cuidar da parte da fábrica, do centro de distribuição, do administrativo que estava lá. E eu ainda em São Paulo, que meu marido estava fazendo residência em São Paulo. Sabe quando falta algo para preencher? É o tal do feeling. Você só transborda o que você tá cheio, né? E aí você começa a juntar as coisas. Eu acho que criatividade é você unir pontos, né? Então, meu cliente quer. A gente tá lá indo nos congressos, já é um sucesso. Mas não é a melhor experiência do mundo, porque não tem a experiência que a gente quer dar para o cliente. São 4 dias de loja, ela fecha, é pronto, acabou. E não tem muito estoque. Tem, não tem, não tem. Bom, eu preciso de algo a mais aqui em São Paulo para me preencher também. Vai juntando as coisas, loja. Ok, hora da loja. Não tinha um planejamento estratégico para isso, não, não tinha. Era muito, muito pequeno na época ainda. Aí liguei pra minha irmã, falei, cara, a gente precisa ter uma loja, eu quero ter uma coisa aqui em São Paulo que a gente teste mais, que a gente olhe mais pro cliente, dê uma qualidade melhor pro cliente também de atendimento, e que a gente crie uma experiência de fato. A gente estuda tanto sobre experiência, a gente já tava buscando muito conhecimento, já tinha feito curso da Disney, já tinha feito várias coisas. Vamos dar mais experiência para esse cliente, que ele quer mais da gente. E a gente abriu a primeira loja, foi muito
De
interessante nesse
boa.
momento, onde é o café hoje, foi a primeira loja. E aí, quando a gente começa sem networking, acho que você já deve ter passado por isso, porque você também veio de uma família mais simples, ninguém te dá muita moral. Principalmente quando você fala que seu produto é um jaleco. E na época as pessoas não entendiam ainda o poder dessa marca e desse nicho, né? Então imagina eu mandando um e-mail sem saber para quem, sem saber para onde, para tentar buscar um ponto por uma marca de moda de jaleco. Então, pra pessoa te dar essa moral, é muito complicado ela absorver essa visão, ter a humildade de pelo menos tentar entender do que é. E aí, eu tentei vários shoppings, obviamente, foi o primeiro começo, eu recebi inúmeros nãos, né? E aí, o único sim foi esse ponto. Então o cara respondeu na hora, eu agradeço ele até hoje. Eu falo, cara, você me deu a minha primeira grande oportunidade. Eu preciso sempre lembrar de quem me deu a primeira grande
Mas
oportunidade.
isso era loja de rua.
De rua.
Legal,
E mesmo as de ruas, a única que respondeu foi essa.
legal. Uau!
Um pouco de Deus, né? Um pouco muito de Deus, mas a gente foi então conhecer esse ponto. Aí entrei no
No jardim.
ponto, nos jardins, ali entre Oscar Freire e é na Melo Alves, né? Então, ali pertinho do Oscar. Aí quando eu fui, eu nem sabia ainda, não tinha tanta noção, né, na minha visão de mundo muito restrita ainda, o quanto a Oscar Freire era interessante, o quanto as marcas se posicionavam lá, tudo eu fui aprendendo, né, com o caminho. E aí quando eu vi essa
Você já
loja,
morava lá?
já morava em São Paulo, mas há pouco tempo.
Mas você morava no Oscar Freire?
Não, não morava. Aí eu falei, vou uma hora antes da reunião para eu ver como é que funciona essa rua, se tem fluxo, se não tem fluxo. Fiquei lá só observando. E não, realmente ali não é, durante a semana, não é um alto fluxo,
Não.
né? Mas é um lugar gostoso, é um lugar de experiência. E se eu tava buscando experiência, fazia sentido. Aí eu olhei a loja, entrei, veio o feeling. Gostei, gostei. Aí liguei pra minha irmã no dia seguinte, falei, cá, vem, achei o ponto. Mas como assim? A gente nem tem. Achei o ponto. Tá bom, Si, vamos lá, vamos lá. Baixou ela e o Leandro, meu cunhado, lá em São Paulo no dia seguinte, vamos ver o ponto. Gostei. Gostei, vamos fazer uma proposta. Sem planejamento estratégico nenhum, tipo assim, achamos o ponto. Aí eu liguei, fiz a proposta, eles já estavam indo embora para São João, eles fizeram um bate e volta. O cara me respondeu 5 minutos depois, proposta aceita.
Caramba, que história legal.
Aí eu falei, caramba,
Agora tem que montar, né?
tem que montar. Daí eu liguei pra minha irmã, falei, Cacá, deu certo. 2 minutos, ela, como assim? Eu falei, é, assim. Aí ela ficou em silêncio 1 minuto, eu, alô? Alô, Cacá, a gente fez a proposta. Tipo, ele aceitou, agora a gente tem que aceitar de volta. Aí ela tava ainda digerindo, né? Aí ela falou assim: todo mundo espera, né, que essa marca cresça. Vamos colocar o pé que Deus vai colocar o chão. Aí essa frase é marcada muito forte, assim, tudo que a gente faz. E foi aí que a gente abriu a primeira loja, começou essa fase, né, muito de desenvolvimento da empresa. A empresa desenvolveu muito com isso. Porque imagina que a gente estava acostumado com o congresso, a gente não sabia o que era sistema, a gente não sabia o que era uma gestão enfim, de gerência, de vendedores. Tudo foi uma construção nessa primeira loja, mas foi o momento que eu mais aprendi na minha vida. Por quê? Porque eu abri o meu escritório para todo mundo. Eu
Legal.
fiz uma mesa no meio da loja, cor de rosa, óbvio. E a coroa ficava bem em cima. E ali era onde eu trabalhava. Então eu estava em contato com o cliente o
Toda hora.
tempo inteiro.
Mas
Eu
e
sabia o
o
que ele queria, o
foco?
que ele não queria. Cara, o meu
Aquela
foco era o
hora.
cliente.
Legal,
Naquela
muito
hora o
bom.
meu foco era o cliente. E sempre foi, né? Mas agora é que a gente precisa ter mais estrutura, não ficar o tempo inteiro lá. Mas foi onde eu mais absorvi o que ele precisava da gente, o que ele queria da gente, o que ele buscava da gente. E aí, desde o dia 1, a gente colocou o café com bolo. Então a gente queria que as pessoas sentissem que elas estavam na sala de jantar na casa da minha mãe, né? E a minha mãe é do cafezinho com bolo. Então isso tinha que estar presente na marca. E aí as pessoas começavam assim a chegar na loja. Era um ambiente já muito bonito. A gente sempre prezou pelo detalhe, pelo instagramável, por algo gostoso que a pessoa se sinta bem, com a autoestima elevada lá dentro. E elas chegavam com o itinerário assim, ó. Passar na Doutora Cherrim, depois conhecer a Oscar Freire, depois eu vou pro meu hotel, aí eu vou jantar em tal restaurante, né?
Que
Então a
legal.
gente era a escolha número 1 dela. Eu tinha que atender ela com a melhor versão do mundo que eu pudesse ter naquele momento,
E as
entendeu?
pessoas iam atrás de você.
E lógico, eu sabia que eu estaria ali, né? E eu era a representação da marca, sempre fui a
Então, o
persona.
sábado era um grande dia de trabalho.
Sempre, eu ficava ali o tempo inteiro, o tempo inteiro. Aí, o que que aconteceu? Aquilo fica na cabeça. Elas querem meu café com bolo. Daí elas chegavam, queria café com bolo, depois comprava. Café com bolo, depois comprava. Sentava, conversava comigo, falava o que que tava buscando ali, o que que ele queria, o que que amava na marca. Você sabia o que a pessoa ama na marca? É a chave
E
que
o que
você
as
tem do seu
pessoas amam
negócio.
na marca?
Se sentir com autoestima elevada, elas colocam um jaleco ou qualquer agora, né, coisa que a gente vende. Elas. Sabe quando a postura tá assim, faz até assim?
Ou seja, eu estou com uma doutora
É
Cherim.
a capa do herói. É
É.
vestir a identidade delas, aquilo que elas a vida inteira estudaram para ser, a vida inteira sonharam em ser. E a gente consegue vestir esse sonho. Então a gente veste os sonhos das pessoas, seja ela uma empresária agora, através desse C-Collection, ou seja ela uma médica, uma dentista, uma esteticista, uma fisioterapeuta, enfim, todas as áreas, né, de trabalho.
Nossa, que história legal. Animal.
Ai, beleza. A gente ficou com isso na
Mas calma aí.
cabeça.
Antes de você passar, me fala por que da coroa?
Coroa sempre teve presente na minha vida. como, não sei, sempre amei. Então, desde pequenininha, eu queria pôr coroa na cabeça. Sempre. Eu acho que aquilo, hoje, analisando minha cabeça, né, com terapia e tudo mais, eu sei que é algo que me empoderava, que me trazia mais autoestima, né, que me trazia mais força, mais coragem para ser tudo aquilo que eu sempre quis ser, né? Eu sempre sonhei em ser grande. Eu nunca sonhei em fazer algo comum, né? Eu sempre quis fazer algo além.
Muito legal.
E acho que a coroa, ela me trazia isso, me trazia esse diferencial, talvez. E aí, quando eu, tipo assim, imagina que na oitava série existia a formatura, eu quis pôr uma coroinha na cabeça. Hoje isso é bizarro de contar, mas eu fui lá com uma coroinha na cabeça.
Não, que legal que você fez isso à marca, que legal que você fez isso à tua linha de produtos. Eu olhei os produtos ontem na loja e eu vi a coroa em todos eles, muito bem
Tudo.
feita.
E assim, se não tiver a coroa na marca, não faz sentido para a pessoa que tá comprando. Então, sempre tem que. É isso que faz ela identificar que é um Doutor Echerri e ela entender que ela tá vestindo um propósito. Então, isso é muito legal. Então, a gente nunca tira a coroa da frente. Mas voltando na história, como surgiu o café? Por causa disso, de olhar muito pro cliente, entender que ele. Day one, ele vai passar na Echerri, é ali que ele quer viver uma experiência e eu tô dando café com bolo e ele gosta muito disso. Aí o estopim foi, eu estava na minha mesa e ligou uma pessoa, a gerente atendeu. Aí eu só escutando. Ela falou assim: "Não, a gente não pode mandar o copinho por Sedex. O copinho é de quem toma aqui no café, né?" Eu olhei e falei: "Que é isso?
O copinho com a marca Doutora Xerri?
Copinho descartável." A pessoa ligou, ela queria pedir pela loja para enviar para ela o produto, mas ela queria que a gente mandasse o copinho do café para ela passar. Falar para todo mundo que ela passou na loja. Olha a ligação da cabeça dela onde estava indo. No café. Eu. Ah, isso é legal.
O copinho de papel?
De papel. Aí, beleza. Eu fui viajar para Brasília. Tava nesse momento a gente não tinha supervisor ainda. A gente estava abrindo a segunda loja. Então, praticamente morei em Brasília. Porque a mesma coisa que eu fiz em São Paulo, eu fiz em Brasília. Ficava muito lá. Então, praticamente morei lá. O Guilherme. Enfim, teve que aceitar essa e eu fui, né? E uma dessas idas, eu comecei a voar, literalmente, né? Então, quando você sai do operacional, você começa a juntar os pontos, pensar no seu negócio de fato. E aí eu pensei, falei, o cliente quer o café com bolo? Tô treinando o meu time inteiro aí nos restaurantes da região para conseguir falar com propriedade onde as pessoas vão para ter experiência. Por que que eu não trago tudo isso pro negócio? Tendência de consumo. Lá fora já estava acontecendo. Gucci fazendo seu próprio café, Dior fazendo seu próprio café. E a gente sempre atenta a tudo que está rolando. A tendência é experiência. Experiência ao máximo. Acho que esse negócio vai dar bom. Precisamos ter um café Echerri. Aí eu cheguei para supervisionar a loja. Você acha que eu conseguia ver alguma coisa na loja? Não, só pensava nisso. Aí eu liguei para. A gente tem a WGSN. Liguei para nossa atendente lá. Falei: separa tudo que é café de experiência de loja, marcas que estão fazendo experiência além do produto. Eu quero pautar essa minha ideia para apresentar. Aí ela me mandou todos os reports e tal. Eu fiz um PowerPoint que eu sou péssima, montei lá e tal. Liguei para minha irmã, ela tava assim, amamentando meu afilhado. Ela tinha acabado de ter o primeiro bebê. Falei: "Cacá, não vou aguentar essa ideia até amanhã, não. Eu preciso te contar." Era tipo meia-noite. Ela falou assim: "Tá bom, só que eu não posso te atender, porque eu tô amamentando. Então me manda por mensagem." Eu fiz uma apresentação da minha apresentação por vídeo, mandei pra ela. E fiquei assim: "Ai meu Deus, que ela topa, que ela topa, que ela topa." Aí ela me mandou: "Todo mundo espera que a gente abra uma terceira loja. A gente vem e abre um café, disruptivas que somos." Eu pulava na cama do hotel. Sim, com uma empolgação,
Que
maluca,
legal, que
maluca, maluca.
legal.
Aí foi a fase do café, foi a fase mais doida na minha vida, porque a gente estava aprendendo a lidar com varejo de moda. E aí eu fui entender de como lidar com restaurante, né? Mas após a abertura do café, a loja virou outra história, a marca virou outra história, tipo, reforçou muito o branding. Foi a primeira marca do Brasil a ter um café de experiência da marca, né? Porque existiam cafés dentro de lojas, de terceirizados. Nós não. A gente levou todo o conceito da marca para dentro do café, para ser uma extensão.
Muito legal.
E
Experiência fantástica.
aí, o que que aconteceu? O café virou um negócio, porque ele virou um café tão diferente em São Paulo que ele virou uma referência em cafés instagramáveis e de experiência para a pessoa viver uma boa experiência em São Paulo. E começou a fazer o inverso também, as pessoas conhecerem a Doutora Cherry porque conheciam o
Vinham conhecer o
café.
café.
E aí isso foi tornando muito grande. O cafezinho, que era de 30 metros quadrados, não comportava jamais as pessoas que queriam ir, a fila até a esquina. E aí veio a pandemia. E mais uma vez, né, a gente, e aí, para onde a gente vai, o que, que a gente faz? Doutora Xerri crescendo muito na pandemia, porque a gente olhou muito pro cliente mais uma vez, a gente foca no cliente, ele fala o que ele precisa, ele fala o que ele quer, e você precisa ter a empatia de entender. Então, no meio da pandemia, o que, que aconteceu? Muita gente deixou de trabalhar, né, na área da saúde, mas muita gente não tinha opção, tinha que trabalhar, porque senão todo mundo ia ficar doente. Né? Então, aonde a gente olhou? Para o público que estava trabalhando, que precisava de voz, precisava de mais autoestima, precisava de um momento de alegria na vida. Então, a gente olhou muito para isso, criou a oração do jaleco. Minha irmã, a gente fala que ela foi inspirada por Deus. Em 5 minutos, ela criou uma oração do jaleco que traduziu tudo aquilo que ele queria escutar. Né? Tipo, Deus está olhando por você, vai! Sabe, tem uma legião de anjos que tá olhando por você.
Muito
você
legal.
Vai conseguir, vai, porque o mundo precisa de você, né? E isso até hoje existe. Então a gente manda com todos os jalecos, a pessoa ora ali, né? Ela ora e entende o porquê que ela tá vestindo aquilo, que aquilo é o porquê que ela veio fazer no mundo.
Então vem no envelope uma oração.
Vem. E aí a gente criou muito produto também, lógico, o produto tem que condizer com o que o cliente precisa no momento. Ele fala o que ele precisa, sem perder a essência da marca DNA, né? Então, o time de criação nunca criou tanto produto. Era assim, um por dia, um por dia, um por dia, levando alegria, levando autoestima. E eles precisavam trocar muito, né? Porque os scrubs na época foi onde a gente focou. E eles tinham que trocar um por dia, porque tinha que deixar pra lavar, entrar em casa e vestir outra coisa. Então, a gente cresceu muito nesse momento. E isso conseguiu segurar o café que estava fechado, né? Então, a gente não mandou ninguém embora. Então, isso foi um grande marco.
Você tem plano de expandir o café?
Então, foi aí que vagou o lugar do lado.
Uhum.
Você tem que estar onde seus sonhos cabem. O terreno era fértil já. A gente já entendia que aquilo funcionava, mas estava fechado. E aí, arrisca ou não arrisca? E aí, o café sem dar dinheiro. Tá, vamos arriscar, vamos ampliar esse café, porque na hora que tudo voltar, as pessoas vão estar ansiosas por conexões, ansiosas por bom momento.
Não, e também deu uma possibilidade de você entrar com um valor menor, talvez, né? Estava fechado ou não?
Provavelmente. E aí, bom, arriscamos. Ampliamos o café, quando tudo voltou, uf, o café se tornou o que é o café hoje. E sim, a gente tem planos de expansão para o café, porque, de fato, ele, depois da pandemia, se tornou realmente um negócio importante para a marca e que, se potencializado, ele pode dar muito, muito fruto. Então...
Animal. Você falou várias coisas aqui, eu vou lembrar algumas aqui para quem está me ouvindo, né? Então, a gente coloca o pé onde nossos sonhos estão, tem que estar aonde nossos sonhos estão, ampliar a visão, né? Somos um instrumento ali, né? Além de tudo, somos humanos. Tem que usar o feeling, não só dados, aproveitar a oportunidade. Mas você sabe, eu ando com muitos empresários. E você tem uma característica que é uma característica muito legal. Vou fazer uma comparação, né? Eu não consigo ficar muito tempo com o mesmo projeto. Então, eu lembro que depois que acabou as lojas Samsung, já estava 5 anos de loja, um monte de gente empregada, abençoando um monte de gente. Eu falava, cara, eu já tinha promovido uma pessoa, qual que é o próximo projeto? E aí eu sempre pego aqueles improváveis. Veio o meu líder e falou assim, o presidente na época falou, a gente vai entrar no mercado de tablets. Né? Tablets tinham dois concorrentes, não posso falar aqui por contrato, mas tinha dois grandes concorrentes. Você vai ter que fazer do zero. Aí eu falei, tablets do zero, legal. Deixa comigo.
Uhum.
Né? E aí, a partir daquele momento, todo lugar que eu olhava tipo uma torta na mesa, olha um tablet na mesa. Aí eu começava a pular, né? Igual você falou, pular no quarto dizendo, preciso montar um business de tablet no Brasil. Né? Passaram-se os anos, montei o negócio de business. O tablet, a gente tem grande sucesso nessa área, mas esse negócio do empreendedor, de ter a visão, pegar a oportunidade, olhar e fazer acontecer, e aquele coração bate forte, você fala, não quero mais saber da Xerri por um momento, deixa eu ver como é que eu vou fazer para esse da Xerri conectar com o café. É uma visão realmente de quem tem, que você aprendeu a fazer isso, além disso você tem o dom, é algo que você se capacita para tal, não é à toa. Ah, eu nasci com isso. Não, você foi para Disney 3 vezes, você aprendeu, você se capacitou, você foi atrás. Não tem fórmula mágica, você realmente tem um processo é que as atividades vão ficando mais difíceis. Então você andou 100 metros, agora você está indo já na meia maratona, daqui a um pouco você está fazendo maratona. Né? Vai aumentando a complexidade, E uma coisa que você falou é que nós somos seres humanos, é tipo assim, ninguém vai sozinho, né?
Não.
Precisa levar todo mundo junto, né?
Sempre.
Mas ó, eu vejo no seu negócio uma grande possibilidade, não só de crescimento, mas uma grande possibilidade de você expandir grande, trazendo novidades cada vez mais, vendo novos modelos de negócios, esse negócio de trocar todos os dias. Tem um público que aceita até assinatura. Cara, eu quero assinar esse negócio.
Sim,
Me
com
entregue em casa
certeza.
todas as vezes aqui. Eu não quero fazer nada, eu quero só receber, os meus
Ainda mais um
jalecos aqui.
público que não tem tempo como o nosso,
É.
né? A gente precisa facilitar ao máximo a vida deles, porque imagina a agenda de um médico, a agenda de um dentista, é louca, né? Quanto mais a gente facilitar a vida deles e levar alegria, amor, autoestima, é melhor.
Muito legal. Nossa conversa está chegando ao fim. Conversamos muita coisa. Minha cabeça realmente estourou aqui, porque você vai falando, eu falo assim: aquele projeto que estava engavetado, será que eu coloco ele? Mas não, mas eu já estou fazendo muita coisa. Aí você fala assim: não, eu quero pular de novo na cama e falar assim: vou fazer isso, né? Mas muito obrigado, você me inspirou demais. Eu tenho
Obrigada.
certeza que quem ouviu isso aqui. Foi realmente inspirado, por
Obrigada.
todas as suas histórias. E aonde que as pessoas te encontram?
Vamos lá. Hoje a gente não chegou a falar disso, mas a gente tem a Ceci Navarro Collection também. Então é o terceiro projeto aí que veio o ano passado de vestir todo o movimento dessa mulher, porque existe uma jornada, né? E ela vai do começo. Talvez começando como estudante ali, você acha que você deve saber essa história da sua
Sim.
esposa, até se tornar uma
Referência.
empresária, né? E tem a sua clínica, ela se torna dona do seu próprio negócio. E nesse momento a gente veste ela no full look ou em qualquer momento da jornada também. Mas pensando nessa mulher que talvez precise mais desse look de ir e vir como empresária e sai um pouco do consultório e precisa vestir o full look da marca, a gente lançou a linha de casual levando o meu nome, porque também represento essa empresária que fez esse processo todo. Então foi muito legal, a gente lançou ano passado. Hoje a gente já tá lançando como uma marca do grupo mesmo, dentro de Doutora Cherry, para atender a mesma cliente, ampliar um pouco o leque também do trabalho, né? Sempre pensando no trabalho, mas agora do trabalho por lazer, ela pode
Sim.
ir e vir. No meu site tem as duas marcas, então Ceci Navarro e Doutora Cherry estão no mesmo site. Então você clica lá em cima, você entra nas duas plataformas. E a gente tem o Instagram dos dois também. Então me encontra no Ceci Navarro pessoal, no Ceci Navarro Collection, que é a da marca casual dentro de Doutora Cherry. A Doutora Cherry, que é dra.cherry. E Café Cherry Oficial. Então tem esses quatro Instagrams que
Que
vocês
legal.
podem encontrar
E se a pessoa
todas
for
as
lá,
informações.
lá na tua loja num sábado, te encontra?
Às vezes
Difícil.
sim, muitas vezes, porque, enfim, eu gosto muito de passear e ser a cliente, para entender como o cliente se sente lá. E muitas vezes eu saio muito incrivelmente feliz.
Que legal. Muito legal. Pessoal, essa foi a Ceci Navarro, que é uma empresária de sucesso, uma pessoa contagiante. Foi muito bom o bate-papo
Obrigada,
aqui. Você
obrigada.
realmente me fez eu pensar algumas coisas aqui. Eu pensava que ia transformar, tô saindo daqui transformado.
Ai, que bom, fico feliz. Mas
É
você me transformou também, pode ter certeza.
muito legal. E pessoal, assistam esse episódio, compartilhem. Papo de expansão, só pessoas que querem expandir não só os negócios, mas o coração, a mente, a alma e realmente impactar não só o Brasil, mas as nações como a Ceci Navarro.
Ai, que bom.
Muito obrigado,
Obrigada,
Ceci.
obrigada. Foi demais. Tchau, tchau.